e as pus. A junto aos dançadores. Eu pus um ensaio para ver se estavam ou não.
Um 40 foi cantada por 400 ou 500 anos em curado, sabe, música aqui.
Terreiro de la Llengua 25, um podcast de la Associação de la Llengua e Cultura Mirandesa. Portugal assina a Carta Europeia de las Línguas Regionais ou Minoritárias. Num ato histórico, o governo de Portugal assinou o passado 17 de setembro a Carta Europeia de las Línguas Regionais ou Minoritárias. Fiz-o assumidamente por ganas de quadrar a comunidade falante de mirandês e como resposta aos pedidos que temos venido a fazer há anos a par da Câmara de Miranda. Trata-se de uma grande vitória da Associação, da comunidade falante de mirandês e da terra de Miranda, com o maior sentido possível, solo a comparado à publicação da Lei do Mirandês. La Carta e um Tratado Internacional do Conselho da Europa, a instituição de defesa dos direitos humanos no continente europeu, e foi criada para resguardar e promover a diversidade linguística, apontando os sucos a seguir pelos países no governo das regiões e comunidades multilingues. Ademais de princípios gerais, tem um manhoço de compromissos concretos que são escolhidos por cada país. Estes compromissos dizem respeito ao uso da língua em muitos domínios da vida pública: a educação, justiça, cultura, meios de comunicação social, administração central, administração local. Desde 2002, que a Ponte de Portugal era pedido por defensores da língua mirandesa, mormente a LCM e a Câmara de Miranda. A Carta acolhe línguas não hermanas da língua de Estado e que não sejam resultado de migração temprana num dado território. Por isso, não responde aos desafios das comunidades migrantes multilingues. Há mais minorias históricas em Portugal, como a de Barrancos. Mas a comunidade falante de mirandês é a única com direitos linguísticos legalmente reconhecidos. Nunca foi fácil de fazer compreender ao Estado Central a importância da assinatura da Carta. Ao longo dos anos, o processo conheceu avanços e reculas. La Ponte num tratado internacional e um processo sempre embaranhado. A assinatura da Carta, em particular, obrigou a um trabalho aturado de estudo e escolha dos compromissos mais apropriados à situação portuguesa e dos resultados e possíveis custos da sua aceitação. Este trabalho técnico foi feito sobretudo pela Associação da Língua e Cultura Mirandesa, mas em estreita colaboração e contato com a Câmara de Miranda e com o Governo, e também acompanha e bom parecer dos peritos do Conselho da Europa. Em dezembro de 2017, com o processo já adelantado, estas quatro instituições organizaram a Miranda uma conferência internacional que juntou políticos, a comunidade escolar de Miranda, linguistas e figuras da sociedade mirandesa apegadas à promoção da língua, e permitiu limar esquinas. Para que agora fosse por fim possível conseguir a assinatura da Carta, foi fundamental o envolvimento personal do presidente da Câmara de Miranda, Artur Nunes, e a presença no governo do linguista João Costa, secretário de Estado e da Educação, que acompanhou de cerca todo o processo e emprestou o seu saber técnico e sensatez política, tal como Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, responsável último pela assinatura da Carta. Este tratado é um importante avanço para a política linguística em Portugal, ajudando a quadrar as comunidades plurilingues históricas e criando, pela primeira vez, legislação em campos em que o monolinguismo autóctone em português sempre foi assumido. A Lei CIT 99, conhecida como Lei do Mirandês, sigue sendo um marrom de primeira grandeza na história da língua mirandesa e na história da política linguística em Portugal. Não perde a sua importância primeira com a assinatura deste tratado, que antes a completa. A Lei do Mirandês e a de formulação sencilla e lacunar. Aos seus cachos de desenvolvimento, com vantais noutros campos, deixou-nos um oco legal em assuntos que nunca foram objeto de regulamentação específica. A consequência prática deste oco e é que, na falta de envoltura legal, se aceita por vezes que há atos e práticas que só podem ser feitos em português. A carta vem a tapar muitas dessas falhas, criando em Portugal lacinto legal para quadrar comunidades multilingues históricas. Muitos dos compromissos presumidos na carta já estão a ser feitos agora, por vias de decisões tomadas nas últimas legislaturas. Em alguns campos, mormente no da educação, era essencial que essas medidas se tornassem conquistas duradeiras, algo que a carta ajuda a assegurar. A assinatura da carta deve ser mirada como a senha de boa gana do Estado Central. Um ato importante no enquadramento legal e administrativo das maneiras e modos da população da Terra de Miranda, dada como justificação do apunte do tratado. E uma senha de madurez democrática que Portugal assuma ao seu plurilinguismo. Uma senha de desenvolvimento que querga e pode preocupar-se com os interesses de pequenas minorias. Desde outras regiões, esperamos que este feito pueda ser tomado como a mostra de que todos temos a ganhar com as diferenças de cada um. Nas nossas terras, tão longe dos centros de poder, a assinatura deste tratado internacional por Estado português deve de ser tomado como uma confirmação de que na língua, na cultura e nel que nos diferencia que está o nosso futuro e o caminho a que devemos apontar. De que se justificam políticas temidas de desenvolvimento local e regional assentes nestes fincones e que devem de ser perseguidas por todos e sem medo. De que é possível fazer coisas importantes cheia desde onde cheia, desde que sejamos teimosos e as nossas motivações justas. De que vale a pena seguir falando ao mirandês e ensiná-lo aos nossos filhos como língua de futuro. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.